Alô?
Pronto.
Boa tarde, dona Marisa.
Sim, sou eu, pode falar.
Dona Marisa, meu nome é Mônica Chaves, eu sou correspondente autorizado do Banco Santander. Somos da Pacred, eu estou ligando em nome do Banco Santander.
Sim.
Para conversar com a senhora a respeito da liberação que tem um valor pré-aprovado em seu nome. Na verdade, é uma campanha do Santander emergencial, da situação, né, do estado que nós estamos vivendo.
Uhum.
Então, isso fica à sua disposição em seu nome, caso a senhora tenha interesse. Mas a minha função é passar o valor que está disponível. Isso tudo é de acordo com o valor da sua margem, lógico, que está liberado, que é para um consignado. A senhora já tem um consignado conosco, a senhora é da Prefeitura do Rio, correntista, óbvio.
Uhum.
E a senhora tem um consignado que já está até para terminar, faltam 8 parcelas.
É isso mesmo.
Né? No valor de R$
156,94. Isso.
Mas eu tenho outros valores que eu posso lhe apresentar aqui. De acordo com a quantidade de parcelas que a senhora habitualmente faz, seus consignados, que são 48 parcelas, você tem ainda uma margem liberada no valor de R$ 1.138,34. Isso não necessariamente precisa ser usada toda, mas assim, em cima do que tem, eu vou lhe passar o valor do montante, tá? Só para a senhora ter ciência de que isso está liberado para a senhora. Lógico que no caso de ser prefeitura pode ser feito até 120 vezes, mas habitualmente a senhora aqui, o último que a senhora fez aqui é de 48.
120 vezes são 10 anos.
Mas até 120
vezes. Eu não sabia que estava até fazendo com um período tão extenso.
Só para a senhora ter ideia, se fosse em 120 vezes o valor que a senhora tem disponível hoje em sua margem, daria um montante de 68 mil.
Certo.
Isso se fosse em 120.
Agora, refinanciando o que eu já tenho, não, né?
Não.
Deixa esse que ele vai morrer, entendi.
Exato, não mexendo, né? Uhum. Estou falando de liberação da sua margem.
Entendi.
Já tem disponível, né? E se fosse em 120, seria esse montante de 68,134, que fica disponível, né? Para a senhora contratar. Agora, vamos agora em 72, só para a gente ir vendo os valores quais seriam. Em 72 vezes, uma parcela de R$ 1.138,34 teria R$ 52.441. Isso tudo sem aplicação, sem o IOF, porque foi retirado, tá? E com uma taxa reduzida, que quando a senhora fez o seu consignado, aquele de 156, a taxa estava 2,1. Hoje a taxa está 1,31. O Santander ele baixou a taxa justamente para poder ajudar, né, de uma forma ou de outra, os seus clientes.
Isso é nesse momento. Esse quadro todo, a taxa
exatamente.
Pode mudar.
Não, a taxa ela pode mudar depois que talvez venha normalizar. A gente está trabalhando com essa taxa a coisa desde o início dessa pandemia.
Isso.
Então, ele vem se enquadrando dentro dessa necessidade, né?
Uhum.
Então, recapitulando, em 72 vezes, teria R$ 52.441.
52.
Isso, em 72 vezes.
Certo, tá.
Se taxa fixada em 1,31 e isenção do IOF, né? Que
uhum.
Agora vamos dizer que a senhora, vamos lá, 48 vezes. 48 vezes, parcela de 1.138, a senhora teria 40.053.
Entendo.
Tá? Exato, a mesma coisa. Taxa 1.31, isenção do IOF. Teriam esses valores, estariam à sua disposição. Caso haja uma necessidade de contratação sua, por alguma emergência, alguma necessidade. Uhum. Entendeu? Eu não sei se alguém já entrou em contato com a senhora.
Não entrou. E deixa eu te dizer assim, quer dizer, eu no momento, estava até conversando isso hoje com uma pessoa próxima, eu nem posso reclamar da vida não, sabe? Assim, minhas contas estão pagas. Eu trabalho ainda, mas eu trabalho informalmente.
Sim.
Então, eu trabalho, eu ganho, eu não trabalho, eu não ganho. Eu estou desde 20 de março sem trabalhar. Obviamente, sem essa suplementação na minha renda.
Nossa, mas
não reclamo. Olha, mas não reclamo mesmo, minhas contas estão pagas. tudo está em dia, eu estou trancafiada dentro da minha casa, cuidando da minha casa, dos meus bichinhos. Então, assim, eu me sinto uma pessoa que é muito privilegiada frente ao quadro que a gente está vendo.
É verdade.
E eu tenho, na verdade, um projeto a médio prazo com essa margem consignável, que é quitar a minha casa.
Ah, sim.
Entendeu? Então, no momento, eu te agradeço enormemente e tenho consciência que essa taxa, esse quadro pode mudar.
Pode.
Mas eu não quero comprometer essa margem, porque, se Deus me ajudar, muito em breve, né, eu consigo quitar minha casa.
Nossa,
e aí eu quito a minha casa sem pegar um financiamento, ou seja, sem hipotecá-la.
Sim.
Entendeu? Eu quito, eu vou escriturar a casa quitada, ou seja, é minha, eu morrendo da minha filha, e isso me deixa o imóvel liberado até aí, sim, para conseguir pegar um financiamento junto à Caixa ou junto a um órgão ou outro para fazer obra.
Entendi.
Que é a minha intenção, entendeu?
Entendi.
Então, assim, eu te agradeço enormemente, mas a curto prazo eu não pretendo mexer nisso. Claro, numa emergência é bom saber que eu posso contar, mas eu não estou vivendo uma situação de emergência, entendeu?
Não é o caso, entendeu?
Não é o caso. Então, assim, eu vou
empurrar. Essa taxa, ela, hoje, ela é atraente, né?
Isso, isso. E eu sei que é passível de alteração, eu entendo.
Isso, é.
Mas, por outro lado, eu também não vou comprometer, porque as coisas podem não sair do jeito que eu quero. Né?
Claro.
Mas eu só agradeço se você quisesse manter em contato comigo, esse telefone.
Isso,
pode, esse telefone tem o WhatsApp.
Eu mando contato.
Isso.
Caso a senhora precise, qualquer informação, entendeu? Não precisa dizer assim, não vou perguntar porque está fechado. Não, qualquer informação.
Isso, isso.
A senhora pode fazer a consulta.
Tá bem, e você pode salvar meu contato pelo WhatsApp, problema nenhum. Porque assim, eu não sei. Isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Eu tenho uma ação na justiça para isso. Eu adoraria que a criatura aí que eu estou processando, que foi quem me vendeu a casa, num rompante de lucidez, topasse um acordo, entendeu? E aí eu tenho como lançar a mão.
A gente que está no mercado, a gente acha que esse ano as coisas ainda vão demorar muito.
Muito, muito. Eu estava conversando com o médico com quem eu trabalho. É triste dizer isso, mas esse ano é um ano perdido. Eu não tenho otimismo para 2020.
Desde 2019, 18 para cá, eu tenho sentido isso muito por causa
Mas 2020, com essa situação muito peculiar que entrou na vida de todos nós, no mundo inteiro, que foi essa questão dessa pandemia, dessa situação sanitária gravíssima, é um ano perdido. Eu fui professora há 30 anos, estava conversando com uma pessoa amiga. Ano letivo de 2020 está perdido, entendeu? Independente do padrão de escola que seu filho estude, seja uma grande escola, ou uma escola mais simples, perdeu.
É o que eu falei, dois períodos, né? Foram períodos ao longo da vida dele.
Nós estamos entrando em maio agora, essa semana, ou seja, mês 5, quase meio ano, né? E eu estava conversando com o médico com quem eu trabalho, que ele está aflito. Hoje a maior fonte de renda dele é o plano de saúde que ele atende. Ele só trabalha com um plano de saúde. Ele é aposentado do Ministério da Saúde, ele é aposentado do Estado, eu também tenho uma aposentadoria no Estado, eu fui professora do Estado e do município. E eu estava dizendo isso para o Eduardo, é um ano perdido, porque ele estava pensando em largar o outro consultório que ele trabalha em Nova Iguaçu, o que eu trabalho com ele na Tijuca, eu estava dizendo, Eduardo, não faz isso agora. Ah, mas não está entrando dinheiro, você não está entendendo o ano que a gente está vivendo.
Mas no momento tem alguma coisa tem que acontecer, mesmo que não volte uma normalidade, né?
Não vai voltar, minha opinião, né? Não vai voltar a ser o que era. Mas assim, as coisas vão, né, de uma outra forma, se adequar. A gente hoje está no olho do furacão. Isso não vai durar eternamente. Essa poeira vai baixar. E aí eu acredito que depois que a poeira baixar, Você precisa, na economia, nas estruturas sociais, você precisa de um tempo para reacomodar. Então, é um ano todo que falta pela frente. Não nos iludamos, esse ano já era. Entendeu? Então, assim, eu não quero fazer nenhum movimento, nada, exatamente por isso. Né? Porque eu acho que a gente ainda vai passar um período muito complicado daqui para frente.
Na verdade, está começando a vir o pico, né?
É, exatamente.
Que era uma coisa que eles achavam que ia acontecer lá atrás.
Não,
o pico está começando a se... Né, aquela coisa da curva.
Você percebe, basta você ler jornal, né? Você percebe assim, cada vez que se esmorece, que se recua nas normas, nas medidas de isolamento social, piora o contágio. A doença avança. Então, realmente, não se tem ainda remédio, mas uma coisa se sabe, não pode se misturar. Entendeu? Então, não pode andar na rua, não é triste dizer,
nós
mas...
Nós estávamos trabalhando... A Popacred, ela é de São Paulo, né? Então, ela tem todo o Brasil. A empresa que atualmente eu trabalho. Estou trabalhando aqui agora. Mas nós estávamos trabalhando home office. A coisa de semana passada para cá, a gente está trabalhando todo dia. E todo dia se expõe, botando assim...
É muito perigoso, vocês têm que se cuidar mesmo.
Muito. Eu tenho meu filho, que ele é de risco, ele tem asma, bronquite. Então, quer dizer, eu saio de casa rezando e volto para casa rezando. Pedindo a Deus, e é luva, é máscara, é cabelo...
E a gente entende que as pessoas têm que trabalhar, mas, por outro lado... É muito arriscado. Olha, eu sou um universozinho desse tamanho, eu sou um grãozinho de areia. Eu perdi dois amigos. Entendeu? Eu perdi dois amigos, duas pessoas próximas a mim. Um era bancário, trabalhava no Banco do Brasil. Morreu numa semana. E o outro era enfermeiro. Trabalhava na rede pública de saúde aqui no Rio. Pegou, contraiu no trabalho. Aí testaram de imediato, confirmaram positivo. O Mauro morreu em 3 dias.
É muito rápido, né? O negócio é muito rápido, muito rápido.
Muito assustador, né? É muito assustador. Mas não vão pensar nesses termos, não. Te cuida, faz... Não, e assim, por isso que eu digo pra você, eu não posso reclamar da vida. Eu tô enfiada ali na minha casa, entendeu? Eu tenho carro, se eu precisar sair, como eu saí 3 vezes pra fazer compras, eu fui de carro. Eu não peguei ônibus, eu não é nada, é uma forma que eu tenho de me isolar dentro daquela porcaria ali em cima de 4 rodas, e se eu precisar, qualquer situação, me deslocar, é nele que eu vou. Eu não preciso pegar um ônibus, são coisas que não têm preço. Então eu não reclamo da vida, não, agradeço a Deus e rezo muito por quem não tem. Entendeu? Porque essas pessoas estão muito vulneráveis, como você, precisando trabalhar. Entendeu? Eu tô conseguindo ficar em casa. Então, olha, nossa, muita gratidão no coração mesmo.
Mas, sabe, acho que a gente tem que agradecer, rezar e pedir muita... como diz, né? Orar e vigiar. Então, a gente tem que estar sempre orando, tem que estar conta da gente, do próximo, e tocar a vida.
Tocar a vida. Dona Maria, se puder ajudar, né? Então, assim, se a gente consegue contribuir para quem está trabalhando, eu conheço, gente, associações que estão, um grupo de pessoas está fazendo máscara para doar para profissional de saúde. Pô, bacana. Outro grupo está montando cesta básica para morador do Borel, da Formiga. Mandei um dinheirinho para ajudar a comprar as coisas. A gente tem que dar mão para o outro, porque não tem condição. Entendeu? Eu posso ficar em casa, minhas aposentadorias caem no banco, eu pago as minhas contas. Mas tem gente que, se não trabalhar, não bota comida. Como não está trabalhando, está passando necessidade.
É verdade. Tem muitos.
Então, vamos ajudar. Né? Se a gente pode, a gente vai assim, mas eu não tenho muito. 10, 15 reais, às vezes ajuda.
Muito com pouco, pouco com muito.
Exatamente.
E agora já sabe o que foi. O pouco com muito. Tem uma
coisa. Um pouco quando vem de muitos, vira.
Muito.
Muito, né? Vira um.
Vira uma coisa, né? Um montante.
É.
Olha, dona Marisa, eu gostei muito.
Repete o seu nome para mim.
Mônica Chaves.
Mônica. Pode salvar meu contato? Aí manda um oi assim para mim, que eu mando um oi para você.
Tá joia.
Tá? Que aí você sabe que eu vi você me adicionar e tal, bonitinho, salvo o teu contato, tá bom, Mônica?
Tá, eu vou sim. Vou mandar para a senhora nós.
Manda sim, tá? E fica à vontade de fazer contato, isso aí não é problema nenhum. Até porque a qualquer momento, assim, se acontecer, se eu tiver a oportunidade de realizar esse projeto, aí eu vou falar disso mesmo, entendeu?
Sim, eu entendo. Eu tenho um cliente também que ele também está parecido com isso, ele quer fazer um apartamento.
Porque aí vale até a pena pegar, por exemplo, em 10 anos, eu estou com 62, 10 anos eu estou com 72, eu acho que eu ainda vivo esses 10 anos.
Ai,
eu espero não... que sim, minha mãe.
Não. Tem que é aquilo, né? Vamos pensar positivo.
Como diria a minha velha mãe, eu ainda tenho muita lenha para queimar. Eu acho.
Aqui, a gente não é velha, a gente só tem idade.
É verdade, Mônica.
Mas eu tenho 53.
Ah, não, você é uma menina, você tem praticamente 10 a menos do que eu.
É, quase isso.
Ai, tá bom, Mônica. Mas salva sim, pode salvar o contato, tá bom?
Tá bom, dona Marisa, muito obrigada.
Nada, uma boa tarde e te cuida, minha filha. Que Deus te acompanhe, fique contigo, proteja seu filhinho, você. Tá bom? Beijo, até logo.
Tchau, tchau.